Bem, muito boa noite a todos. Quero cumprimentar inicialmente os colegas vereadores, cumprimentar nosso assessor jurídico, nosso diretor-geral, cumprimentar também o doutor Faco, ex-diretor jurídico aqui também, cumprimentar o contador Renato, nosso secretário Daniel, a servidora Simone, cumprimentar o estúdio A pela transmissão, nosso assessor de comunicação Julian e todos que nos acompanham através da internet do Estúdio A. Inicio com a seguinte frase: não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Assim inicio a sexta sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 11 de março de 2019. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, demais públicos que acompanham pelas redes sociais. Sessão ordinária, ata número 05/2019. Ata da quinta sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 6 de março de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da quarta sessão ordinária de 25 de março de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou: proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 04/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Assinado pelo vereador número 14/2019, encaminhando o projeto de lei número 08/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Ofício do deputado estadual Ivan Nats, encaminhando cumprimentos pelo aniversário de emancipação política administrativa do município de Itapiranga. Moção 01/2019, encaminhada pela Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis. Após, passou-se a votação do projeto de lei número 008/2019. O projeto de lei teve seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria e Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutido amplamente pelos vereadores, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Inscritos na palavra livre, Afonso Utzig, Alexandre, Daniel e Afonso Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a sexta sessão ordinária do dia 11 de março de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Sala das Sessões, 6 de março de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Will, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Sem discussão, está aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos na palavra livre. Dia de hoje: Alexandre, Afonso Utzig, Jairime, Vanderlei Antial, Afonso Nils. Assuntos diversos.
Agradeço, secretário, dando continuidade. Por favor, a ordem do dia.
Ofício número 15/2019, Itapiranga, 8 de março de 2019. Assunto: encaminhamento de balancetes. Senhor presidente, encaminhamos nessa data os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2019, para fins de análise. Atenciosamente, Jorge Welter, prefeito. Ofício número 16/2019, Itapiranga, em 8 de março de 2019. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, Encaminhamos nessa data uma via de leis número 3.211, 3.212, 3.213 e 3.214, aprovados pelos vereadores dessa casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 17/2019, Itaperanga, em 8 de março de 2019. Senhor presidente, vimos a presença da Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja, Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 09, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior, e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei, ora encaminhado, seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê no artigo 142, no regimento interno nesta casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requerimento. O deputado que esse subscreve, compara no artigo 200, inciso 3, no regimento interno, requer que seja encaminhado ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Itaperanga a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Milton Robos, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade deste município pela passagem do aniversário de emancipação política-administrativa. Enaltece ainda o trabalho criativo e inovador em prol da sua terra e sua gente. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente, sala das sessões, deputado Milton Robos. Pedido de providência número 006/2019. O vereador que esse subscreve com base no artigo 107 do regimento interno requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando patrulhamento e compactação da estrada geral da linha escondida na linha Conceição. Justificativa. Justifica-se respectivo pedido uma vez que o trecho está intransitável, principalmente para ônibus escolares e caminhões que escoam o que é produzido na região. Desta forma, é fundamental e urgente melhorias nessa estrada. Itaperanga, Santa Catarina, 11 de março de 2019. Aloysio Kelser, vereador proponente. Pedido de providência número 007/2019. O vereador que este subscreve com mais no artigo 107 do regimento interno requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a reforma urgente da ponte entre as comunidades de Gorete e Pupi sobre o rio Macaco Branco. Justificativa. Justifica-se o respectivo pedido uma vez que a ponte está muito perigosa para o trânsito, principalmente de ônibus escolares e caminhões que carreguem porcos, leite e ração para propriedades da região e escoamento da produção. Itaperanga, Santa Catarina, 11 de março de 2019, Aloysio Kessler, vereador proponente. Pedido de providência número 008/2019. Os vereadores que se subscrevem com base no artigo 107 do Regimento Interno requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que esse promova melhorias e ampliações na infraestrutura da Praça Nereu Ramos, conforme segue. Melhorias na quadra de esportes, tais como limpeza frequente, pinturas, reparos nas traves e alambrado, construção de banheiros, construção de uma pista de skate. Justificativa. Essas melhorias e ampliação são demandas já solicitadas em outras oportunidades, porém a edificação dos banheiros era tida como entrave por estar na área de preservação permanente. Já a pista de skate também é uma solicitação recorrente e um compromisso assumido do executivo com um grupo de jovens que praticam esse esporte com frequência e não dispõem de um local adequado para tal. Já as melhorias na infraestrutura, a manutenção e a limpeza da quadra de esportes se fez necessário, pois por inúmeras vezes foi constatado acúmulo de resíduos em seu interior, que além de má imagem, causa perigo para os frequentadores, bem como transtornos com acúmulo e posterior despejo inadequado de água pluvial. que por vezes têm invadido residências próximas, causando grandes transtornos e perdas. Importante ressaltar que essa praça tem atraído muitos munícipes que, após a colocação do parque de brinquedos, o que demonstra que quando melhora a infraestrutura e amplia as opções para as pessoas frequentarem a respectiva e a adesão é maior. Itapiranga, Santa Catarina, 11 de março de 2019. Alexandre Siqueira e Gelson Petri, vereadores proponentes. Pedido de providência número 009/2019. O vereador que esse subscreve, com base no artigo 107 no regimento interno, requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que este estude a viabilidade para reeditar o município e programar o programa protetor ambiental. Justificativa. Este programa de coordenação da política militar ambiental foi realizado no município de Itapiranga no ano de 2014, através de parcerias, e causou um impacto altamente positivo e produz benefícios até os dias atuais pela sua importância e abrangência que possui. O programa, que possui foco no trabalho na educação ambiental, como preservação da água, resíduos sólidos, poluição, fauna e flora, aliado aos conteúdos ambientais, como os participantes também são trabalhadas questões de disciplina, liderança, comprometimento e responsabilidade. O programa contempla ainda visitas a órgãos públicos como prefeituras, fórum e câmara de vereadores. Os bons resultados do programa dos municípios que já aderiram têm motivado a participação de cada vez mais municípios na região. O protetor ambiental é desenvolvido no estado desde 1999 na região. Oeste dos Trabalhadores iniciaram em 2009, com a formação de 18 turmas até o momento. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de providência número 10/2019. O vereador que este subscreve, com base no artigo 107, regimento interno, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que este tome as devidas providências para a implantação efetiva das leis municipais no 3.191 e 3.192, sancionadas no mês de dezembro de 2018 pelo Executivo Municipal, que institui no município de Itapiranga a Semana Municipal do Lixo Zero e institui o programa Adote uma Praça no município de Itapiranga e dá outras providências. Justificativa. Estes dois projetos, oriundos do Legislativo Municipal e construção do Executivo, têm como principal objetivo proporcionar um ambiente para debater e posterior implantação de novas políticas públicas e ações contínuas através de parcerias visando melhorias à gestão e no trabalho coleto de resíduos, bem como proporcionar parcerias entre poder público e a sociedade civil organizada através de empresas, associações e classes organizadas como clubes e serviços para promover parcerias e promover melhorias na infraestrutura e manutenção gerais no espaço público que foram ou deverão ser definidos pelo Executivo Municipal. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. Gostaria que o secretário lesse também aqui uma convocação de titular de órgão feita pela presidência da Câmara, convocando o funcionário para a explicação. Após, gostaria que o jurídico lesse também o artigo 198 e 199, quanto da convocação.
Assunto, convocação de titular de órgão. Excelentíssimo senhor, a Câmara Municipal de Vereadores vem através do presente e com base no título 7 do Regimento Interno convocar o secretário municipal de Administração, Obras e Serviços Urbanos e diretor de Esportes, José Giovanni Laura, na sessão ordinária do dia 11 de março de 2019, para dar explicações aos vereadores referente ao projeto de lei 08/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências, e orçamento da pasta para 2019, sendo que se apresenta para o momento, renovamos os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Afonso Nils, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Agradeço ao secretário pela leitura da convocação e, por gentileza, gostaria que o jurídico fosse se manifestar a respeito também.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, colegas aqui da casa, público presente. No artigo 198 do regimento interno dessa casa diz o seguinte: a mesa da Câmara Municipal ou suas comissões podem convocar secretários ou titulares de diretoria equivalente, diretamente subordinado ao prefeito, para comparecerem perante elas, a fim de prestarem informações sobre assuntos previamente designados e constantes da convocação. Parágrafo único. O secretário municipal ou diretor equivalente, independentemente de convocação, poderá comparecer à Câmara para prestar esclarecimentos ou solicitar providências ao Legislativo ou às suas comissões, sendo designado por estes data e horário. O artigo 199 também diz: o secretário do município ou diretor equivalente convocado enviará à Câmara, 2 dias úteis antes de seu comparecimento, exposição em torno das informações pretendidas. Parágrafo único. O convocado terá o prazo de, no mínimo, 20 minutos para fazer sua exposição, atendendo exclusivamente ao assunto da convocação.
Agradeço o doutor Arley pela leitura daquilo que consta no nosso regimento. Infelizmente, não podemos contar hoje com a presença do secretário. Esperamos que na próxima sessão possa estar presente para tirarmos as dúvidas que temos, então, em relação ao orçamento do esporte e também evitarmos situações como aconteceu da última sessão em relação ao projeto número 8, que, contrariamente, inclusive, ao regimento, foi colocado em votação já com os pareceres dos novos integrantes das comissões, em função da urgência da matéria e, principalmente, para poder atender as necessidades das comunidades, dos clubes esportivos, as entidades, enfim, não fossem ser prejudicadas. Então, aguardamos para a próxima sessão. Dando continuidade, nós temos o projeto de número 4, que está na mesa. Eu gostaria que nosso secretário lesse o projeto número 4.
Projeto de Lei nº 04, de 21 de janeiro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto. Temos uma emenda em relação a este projeto. Esse projeto já está com os pareceres das comissões. Também temos a emenda, então, também com os pareceres das comissões. Por gentileza, secretário, leia, então, também a proposta modificativa.
Proposta para a emenda modificativa ao projeto de lei número 04, de 21 de janeiro de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências.
Agradeço, secretário, pela leitura da proposta modificativa em relação ao projeto de número 4, do qual suprime os R$570 mil destinado a obras e serviços urbanos, que seria, no caso, a construção e reformas de prédios públicos, mais precisamente em relação ao almoxarifado. Essa emenda modificativa vem do vereador Jair. Eu gostaria de perguntar ao vereador Jair, sempre muito atuante e também muito preocupado em relação àquilo que vem aqui na Câmara de Vereadores, também faz o seu dever de ir a fundo buscar as informações. Com os esclarecimentos que nós tivemos em relação a esse projeto, eu gostaria de pedir, vereador Jair, se por acaso não seria interessante nós retirarmos essa emenda. Passo a palavra ao vereador Jair.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, os funcionários da casa. Conversando anteriormente com o senhor, senhor presidente, entendendo da preocupação que também o senhor tem sobre a emenda e as explicações que o Renato, porventura, veio nos fornecer, acho coerente retirar a emenda.
Agradeço ao vereador Jair pela retirada da emenda. Convido a líder do governo para defender o projeto número 4.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa. Quero aqui agradecer a presença do Renato, que se dispôs a vir antes da sessão conversar com nossos colegas vereadores para explicar não só o projeto 4, como os demais projetos também que estão tramitando na casa. Retornando, o projeto número 04, ele tem um valor de R$ 570 mil, que seria referente à reforma e construção de prédios públicos, que na verdade é referente à construção do almoxarifado da prefeitura, que era para ter acontecido no ano passado, e devido à licitação não ter ocorrido conforme o planejado e fracassou, ela tem que ser repassada novamente para o orçamento de 2019 para poder dar continuidade. E também, como já comentaram nas sessões anteriores, um valor de R$ 69.691,64, que é referente à educação. Esse valor Fundeb tem que ser gastado até o primeiro trimestre, senão esse recurso tem que ser retornado ao governo. Então, peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores deste projeto de lei número 04. Obrigada.
Agradeço ao líder do governo pela explanação em relação ao projeto. Em discussão, projeto número 4.
Sim. Senhor presidente, eu,
vereador,
demais colegas,
uma consulta, sim, por favor.
Eu quero parabenizar o colega Jair por entender aqui, pós informações recebidas, normalmente os projetos vieram desta forma. Informação recebida pelo Renato, muito conhecedor das situações públicas, portanto, foi um momento bem correto ele retirar essa emenda. Voto a favor ao projeto.
Agradeço ao vereador Afonso Utsis. Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, servidores, cumprimentar todos os assistentes. Dizer que esse projeto então, tem gerado uma certa polêmica e aqui destacar apenas, talvez aí, os motivos que tem gerado alguma polêmica e até a demora para ser discutido e votado. Em partes ele vem explicado detalhadamente, mas talvez um tanto resumido aqui, o motivo de cada um dessas suplementações. Mas, por outro lado, as informações complementares trazidas hoje, principalmente pelo contador, nos convence de que é importante a aprovação desse projeto como ele está. Dado a situação em que o ano passado já foi licitado para fazer reforma, aliás, para fazer a construção do almoxarifado, que é uma necessidade de anos já para a Prefeitura de Itapiranga, e pelo fato de ter apenas um participante na licitação e esse único ter problema com documentação, não foi possível o empenho desses valores, nem o empenho, muito menos a execução da obra. Então, nesse sentido, esse recurso precisava ser suplementado nesse ano para que novamente pudesse ser licitada a obra. Então, preciso que nós aprovamos esse projeto para que se possa licitar a obra e, da mesma forma, também o recurso da educação. Não podemos abrir mão, não podemos perder qualquer recurso, ainda mais é um recurso aí na ordem de 69 mil que vai para a educação e que, se não fosse aprovado dentro de 3 meses, esse recurso deveria ser devolvido para o Fundeb. Então, sou plenamente favorável ao projeto.
Agradeço ao vereador Alexandre. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Aloysio Kessler.
Senhor presidente, demais colegas, saudar também os assistentes. Eu quero dar os parabéns para o Renato, que veio explicar o projeto. Acho que não tem mais dúvida. Eu tenho certeza que vai ser aprovado. O meu voto também é a favor.
Obrigado, vereador Aloysio. Mais algum vereador queira se manifestar em relação ao projeto número 4? Gostaria de manifestar também, passo a presidência para o vice-presidente.
Aceito a presidência.
Bem, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer o vereador Jair, que entendeu sobre a importância desse projeto e fez a retirada da emenda, e que a gente possa também votá-lo em tempo hábil, até para não perder o recurso em relação ao Fundeb do ensino fundamental. Mas verificando principalmente as instalações atuais em relação ao almoxarifado, almoxerifado e a gente vê realmente a necessidade dessa obra, dessa construção, dessa obra nova, e também a questão do arquivo, que hoje vemos também essa necessidade em relação a isso daí, porque o arquivo, na verdade, vai guardar documentos muito importantes que amanhã depois podem ser útil ou houver uma necessidade nesse sentido aí. Então, uma resguarda jurídica que é importante e que precisa ter. E, então, é importante essa construção para poder, então, manter esses documentos bem guardados, assim como também a importância do almoxerifado. Então, sou favorável também em relação a este projeto número 4. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, projeto número 4. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 4 por unanimidade. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de número 7.
Projeto de lei número 7, de 21 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre a Lei Geral do Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações e da outras providências.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto número 7 e convido a líder do governo para se manifestar em relação a este projeto.
O projeto lei número 07, ele vem atendendo uma normativa, explicar aqui para a população, para quem nos assiste, normativa da lei federal, que é de 2006, e a estadual 2017, que ela vem para favorecer aí a simplificação e registro e a legalização das atividades econômicas consideradas de grau de baixo risco no nosso município. Então, ela favorece e facilita em vários itens aí, conforme os vereadores podem analisar no projeto, tanto na questão de licitação, na compra de materiais de micro e pequenas empresas, como na compra também de produtos da agricultura familiar, e vem facilitar também na questão do registro das micro e pequenas empresas aí. Tem o período de 180 dias essas empresas terão para obter os alvarás, que elas poderão já iniciar suas atividades. Então, o projeto aí vem para favorecer as empresas do nosso município. Peço a aprovação dos demais colegas vereadores. Obrigada.
Agradeço ao líder do governo. Em discussão, projeto de número 7. Em votação, o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 7. Quero fazer um registro que esqueci de fazer antes. Cumprimentar também a nossa suplente vereadora, Leonice Bassanes, que sempre acompanha também as sessões da Câmara, assim que possível, que está presente aqui. Parabéns por nos acompanhar. Convido o secretário para ler o projeto de número 9. Esse projeto veio em regime de urgência. Com o parecer favorável das três comissões, também vamos colocá-lo em votação.
Projeto de lei número 09, de 8 de março de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto. Convido a líder do governo para se manifestar a respeito.
Presidente, projeto de lei número 09. Ele se trata também de uma suplementação de valores que ficaram, então, do ano passado, de 2018, e agora, de 2019, tem que ser suplementados, então, para ser utilizado. Então, o repasse é para o FIA, para o Fundo da Infância e da Adolescência, no valor de R$ 97.672,45 e outro valor de R$ 35.583,76. Para explicar esses valores da FIA, um deles é, então, do percentual do repasse que o município tem que fazer anualmente para esse fundo. E o restante do valor, então, é que ficou também das declarações de imposto de renda. Agora temos, lembrar a população, também temos aí a declaração para ser feita. Para quem interessar, pode fazer esse repasse do valor para o FIA do nosso município. E também o valor de R$ 69.896,18, que é o convênio do FUNREBOM, e aí que também tem que ser suplementado novamente para ser utilizado aí pelos bombeiros. Obrigada.
Agradeço, vereadora Daniela, pela explanação em relação ao projeto de número 9. Em discussão, projeto? Por favor, vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer uma observação. Temos, então, no nono projeto do Executivo e mais a metade dos projetos até agora foi de suplementação. Mas, diferentemente do projeto número 8, que nós discutimos e votamos com bastante rapidez, um certo atropelo na última sessão, não havia necessidade de ter aprovado aquele projeto, poderia ter licitado a arbitragem para a Taça Amizade, pois há mais de R$100 mil na manutenção do esporte, poderia ter utilizado esse valor para fazer a licitação da arbitragem. Porém, diferentemente deste projeto, o projeto de lei número 9, o qual estamos discutindo, se faz necessário que se façam essas adequações, esses ajustes, para que se aproveite e se adeque, o mais rápido possível, esses recursos que são de finalidade única de cada setor já mencionado aqui. Portanto, sou favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, projeto de número 9. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de número 9. Dando sequência, vamos à palavra livre. Primeiro inscrito, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, cumprimentando novamente todos os colegas, a todos os assistentes, quero usar esse espaço aqui para fazer um reforço especial aos pedidos de providência, os quais tenho feito na sessão de hoje. O primeiro dele, que se refere a melhorias e a implantação de infraestrutura na Praça Nereu Ramos. Eu acredito que já deva ser mais de 4 ou 5 pedidos para esta praça de melhorias, de ampliação da infraestrutura. Mas se justifica também pelo fato de, há um tempo atrás, ser justificado que não se poderia construir um banheiro de maior porte nesse local, que é muito importante, pelo fato de estar na região de área de preservação permanente. Como isso não está mais, vencido as etapas desse entrave aí que prejudicou o município de Itapiranga pelos últimos anos, é possível então edificar o banheiro, assim como outras obras nessa praça. Além disso, é importante que se faça melhorias diversas nessa praça. Eu presenciei caso de que por várias semanas não tinha sido feito a limpeza, a manutenção das praças. Me parece que não foi incluído junto na licitação onde a empresa terceirizada presta o serviço. Isso tem gerado um acúmulo de lixo, que lá tem bastante árvore próxima, cai folha, cai galho, e se acumulou nas margens dessa quadra. Além disso, creio que seria pertinente uma pintura, melhorias, uma adequação aí na questão do alambrado, até por questão de segurança, porque a grande maioria dos frequentadores são crianças. Além disso, depois que foi instalado os brinquedos lá, que é uma observação positiva que a gente faz, o fluxo de pessoas, a participação de pessoas nesse local tem aumentado consideravelmente. E aumenta também o pedido, o clamor das pessoas para que se construa um banheiro nesse local. Porque as pessoas às vezes vêm de longe, Santa Teresa Alto, por exemplo, e baixo não tem um parque próprio como esse. As pessoas vêm de longe, muitas às vezes vêm a pé, e muitas vezes as crianças é mais difícil de controlar quando precisam ir no banheiro ou não. Então, seria de fundamental importância. Nesse mesmo sentido, também a construção de uma pista de skate, que foi um compromisso assumido aí pelo Executivo. E esse seria um dos locais apropriados, adequados, que acho que ainda oferece um espaço para que se faça isso. Então, apenas relembrando aqui o Executivo que é uma demanda que ainda há pedidos, ainda há solicitações para que isso venha a acontecer. Então, um pedido que a gente fez em discussão aí com o vereador Gelson, que também tem recebido pedidos de pessoas referente a essa situação. Quero destacar também aqui um outro pedido que eu fiz, que é referente ao município buscar aí viabilizar e implantar novamente aqui no município o programa Protetor Ambiental. É um programa da Polícia Militar Ambiental, e buscando informações junto a esse órgão, é visto com muito bons olhos, e aqui Itapiranga realizou no ano 2014 uma etapa, e tem gerado um impacto positivo muito bom, tanto durante a realização como depois. A grande maioria desses jovens que participaram, eles hoje se mobilizam, tem um grupo formado ainda, talvez nem todos participem, mas a grande maioria participa. Principalmente quando vai entrar o período de Piracema, eles se mobilizam e ajudam a Associação dos Amigos do Rio Uruguai, a Aruí, que foi um parceiro desse projeto, a fazer esse trabalho de conscientização, das pessoas respeitarem esse período de Piracema. Além do mais, é um trabalho educativo, é um curso aí com duração de 180 horas, e o custo para o município é irrisório. Ele tem que entrar aí com a disponibilidade do espaço físico, eventualmente transporte escolar e alimentação, mas são custos que também podem ser viabilizados através de parceria com outras entidades do município. Então, peço aqui que o secretário de Educação olhe com carinho, que a gente possa fazer uma parceria e buscar trazer novamente para Itapiranga esse programa protetor ambiental aqui para a nossa cidade. Fazer também a referência aos pedidos que eu tenho feito aqui, que diz respeito à implantação dos programas que vêm atender as leis municipais 3.191 e 3.192, oriundas de projetos de lei aqui do Legislativo, de minha autoria, que diz respeito à realização da Semana Municipal do Lixo Zero. Conforme prevê a lei, ela deverá ser realizada na primeira semana do mês de junho, onde se comemora, no dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e para isso faltam menos de 3 meses. Seria importante uma mobilização por parte da Secretaria responsável para firmar parceria com várias entidades e associações de classe organizadas aqui para que a gente possa, de fato, criar um ambiente para debater essa temática tão importante, tão relevante, que é a questão dos resíduos sólidos. Também, quanto ao programa Adote uma Praça. Recentemente, então, a gente fez esse pedido aqui, e assim tem várias praças, vários espaços públicos que vêm frequentemente sendo solicitado melhorias, e o programa Adote uma Praça é um programa que pode auxiliar o executivo na manutenção, no cuidado, na limpeza dos espaços públicos. Porém, para isso, precisa ser editado um decreto aí pelo Executivo Municipal, criando uma comissão que coordene isso e que estabeleça as regras, as normas, para que as entidades e associações possam fazer parte desse programa. Portanto, também peço ao Executivo que avalie essa possibilidade, que nos dê um retorno e, ao mesmo tempo, a gente se coloca à disposição para poder estar auxiliando na implantação desses projetos. Quero falar também aqui referente à questão da saúde. Senhor Presidente, tenho presenciado alguns fatos assim que chamam a atenção e que é importante a gente trazer aqui para que aconteçam melhorias. Estivemos na última semana aí o feriado de carnaval, segunda-feira ponto facultativo, na terça o feriado, e na quinta-feira, em uma região aí, o médico não pôde se fazer presente por motivos de saúde, que é totalmente compreensível, e aí percebeu-se uma dificuldade muito grande em remanejar as pessoas que foram até essa unidade de saúde para outros locais, e acontecendo até fatos um tanto preocupantes, pessoas com crianças pequenas, vindo de manhã, não conseguindo ser encaminhamento, tendo que voltar de tarde. Alguns têm condições de procurar uma consulta particular, outros não têm condições. Alguns têm condições de se locomover para outros postos, como é o caso de Santa Teresa Alto, alguns não têm veículos, e aí enfrentam uma dificuldade muito grande. Mas a observação positiva que faço, e aqui fazer elogio a alguns servidores, enfermeira, é que busca fazer o possível nessas alturas, nesses momentos, busca fazer uma triagem, busca entender a situação de cada um para dar os encaminhamentos necessários. Mas, quando acredito que não foi a primeira e nem será a última vez que isso acontece, e é o que parece assim que não há uma programação quando acontece esse tipo de situação. Esse encaminhamento para outros médicos, ele precisa ser mais rápido, precisa já ter uma normativa para que isso aconteça e não prejudique as pessoas. Então, nós estamos falando de saúde, e quando se trata ainda de pessoas idosas e de crianças, o cuidado, a atenção tem que ser ainda maior. Então, o pedido que eu faço aí à equipe da saúde, principalmente quem coordena, que se estabeleça aí um cronograma de, na ausência de um médico, poder fazer da maneira mais adequada possível a readequação dos pacientes que precisam ser atendidos. Seria isso por hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Alexandre. Com a palavra, o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, eu vou ser bem breve, mas eu vou voltar a este assunto da última sessão. Eu espero poder encerrar este assunto e repetir o que eu falei. Não temos outro secretário, não o Daniel, que presta os pareceres. Pois citei ele, vou citar de nome, de novo, porque é por aí que a gente faz. Não posso citar os funcionários, pois nós temos mais funcionários. Quem faz os pareceres é o Daniel, e ele me disse que o parecer estaria aqui na mesa do senhor, presidente, e esse parecer não esteve na mesa. Outro dia, de quinta-feira, de manhã ele me ligou, eu disse, repeti, claro que eu citei teu nome, até hoje não tem outro que faz parecer, a não ser você, e você disse que estaria na mesa. Quintas, depois do meio-dia, no gabinete do diretor Miguel, o Daniel confirmou de novo que ele fez o parecer e que, surpreendentemente, em quintas de manhã, ele estava na mesa do presidente. Portanto, eu fico questionando aonde esteve cópias desse parecer, da emenda do colega vereador Jair. Nós estamos discutindo esse projeto já por 3-4 sessões, que eu acho que faltou informações e deu para ver claro isto hoje. Retirada da emenda, votação unânime ao projeto. Portanto, vamos trabalhar diferente, senhor presidente. Na dúvida, vamos convocar logo os que prestam informações corretas, para nós, não entre nós, criarmos este clima. E eu tenho certeza que não se ofende dessa forma, tenho certeza que eu falei corretamente, não citei nome, somente o Daniel, este áudio está gravado, que o interessado da emenda é o vereador Jair, citei o vereador Jair, e que ele me disse que a emenda estaria na mesa. E nós estávamos apurados por causa do vereador Mirim, nós tínhamos somente 10 minutos, não esteve na mesa cópia dos pareceres. Mas vou cumprir, senhor presidente, o que o senhor pede. Eu gostaria que o secretário não entregasse mais o parecer da Comissão de Finanças, onde eu sou presidente, a não ser para minha pessoa, eu assino a retirada lá no teu gabinete. E fica na minha pasta e vou entregar na vossa mesa, senhor presidente, na hora que eu tiver assinatura e tiver conversado com o vereador Alexandre, o relator, e o secretário Érico Guir. Portanto, esta é a minha postura, e falei, sustento, não estou arrependido, é desta forma que eu aprendi a trabalhar. Foi feito? Deveria ter estado aqui. Eu queria primeiramente trazer aqui um pedido de informações que caberia a mim ou fazer um requerimento para que a mesa apurasse. Eu estaria no meu direito. Apurasse e trouxesse informações tentando esclarecer cadê o parecer. Pois não fiz, pensei voltar a comentar para que seja registrado, eu sei que Estúdio A faz um excelente trabalho, a filmagem não mente, e o áudio da gravação também não mente. Portanto, agradeço, espero ter encerrado esse assunto, o projeto agora já foi aprovado unânime, não tive mala intenção, mas tenho grande certeza que quem faz o parecer é o Daniel, e ele confirmou na sala do Miguel, o diretor, que tinha feito e que estava na mesa do senhor presidente. Portanto, encerro, desejo a todos uma boa semana, uma boa noite, a todos que nos ouvem nas redes sociais, aos colegas que assistem essa sessão. Muito boa noite.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utzes. Com a palavra, o vereador Jair Imes.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, e até... Foi interessante que o Renato veio, porque todos tinham dúvida referente a esse projeto. Até na outra sessão foi comentado aqui que esses 570 mil estaria junto à reforma da oficina. E a reforma da oficina não está junto. Esse projeto somente é para a construção do almoxarifado novo da prefeitura. Tem a reforma da oficina que deveria já estar aqui, esse projeto. Já deveria estar aqui. Tem um outro projeto no valor de 690 mil aproximadamente, que é para a construção da oficina nova, já deveria estar aqui. Mas daqui uns dias vem esses projetos aqui, com 2-3 dias aqui, e todo mundo atropelando os vereadores aqui para aprovar. Eu acho que não é dessa maneira. Os projetos estão prontos na engenharia, só basta que façam vir para cá.
Não precisa esperar e ficar esperando tanto tempo para depois chegar aqui e fazer toda essa correria para ser um dos vereadores aqui. Mas, senhor presidente, um assunto muito importante é quanto à convocação do secretário e diretor. O secretário, o Giovanni Lauer, ele tem a obrigação de comparecer aqui para prestar esclarecimento aos vereadores. Não interessa de que partido é o vereador, não interessa. Ele precisa vir aqui. Se foi colocado na convocação que seria ele, ele não tem que estar mandando outro. É ele. Se nós quiséssemos qualquer outro servidor, nós teríamos requisitado esse outro servidor. Mas nós foi colocado, então, pela mesa que seria ele, então precisa ser ele. E quando eu falo nós aqui, eu acho que eu falo também porque é o sentimento dos demais vereadores. Nós temos uma reforma administrativa também que o prefeito prometeu durante a campanha política e está em andamento, só que era para sair no primeiro ano de mandato e esse negócio está se prolongando e está até agora aí e não sai do papel. Eu gostaria até que a Daniela, como líder do governo, procurasse saber em que pé que está, pois o sindicato já abriu mão e não quer mais nem conversa, porque não se sabe onde é que está o começo e nem o fim da tal da reforma. E tem coisas importantes dentro dessa reforma que nós precisamos mexer, principalmente no Estatuto do Servidor. E o Estatuto do Servidor é uma lei complementar e ela precisa ser mexida, mas precisamos estudar. Nós temos que ter todas as informações aqui também. Santa Teresa Baixo, senhor presidente, é uma das, como, dos bairros mais abandonados pela atual administração. E falo isso aqui, pessoas, N pessoas ligando e reclamando e pedindo, e a gente até reclamaram de uma rua lá que deram um acesso, que vai para o pavilhão. Até dei a ideia aqui de fazer um muro, mas eu acho que se um vereador da situação tivesse dado a ideia, eles estariam fazendo. Para o alargamento da rua e para o bem-estar das pessoas, para a segurança das pessoas. Porque quem conhece o bairro Santa Teresa, até nos dias de hoje, o município de Itapiranga não fez nada. Mas simplesmente nada. As pessoas estão abandonadas, meu gente. Tem a situação aquela do Lar Legal, que já fazem mais de 2 anos que as pessoas pagaram as escrituras. 2 anos, pagaram as escrituras. E o negócio não anda. Eu não sei, nós deveríamos aqui fazer uma comissão de vereadores aqui, para nós ir até na engenharia, para descobrir quem é que está trancando esse negócio. Porque as pessoas pagaram as escrituras, e a maioria dessas pessoas são pessoas que trabalham na JBS. E a gente sabe que nem todas as pessoas têm um poder aquisitivo que pode ficar aí com esse dinheiro todo parado. As pessoas se endividaram para conseguir fazer esses pagamentos. E até agora, o município de Itapiranga, que é o grande responsável para tocar o Lar Legal, não sei onde é que está a equipe da engenharia, sinceramente. E aí, quando eu falo de engenharia aqui, eu estou falando das pessoas que são os chefes, as pessoas que são... As pessoas precisam puxar a frente. Talvez, se falta conhecimento, busquem esse conhecimento com outros órgãos, mas, por favor, ajude esse povo de Santa Teresa Baixo, principalmente que é o bairro que está abandonado pela administração municipal. Daqui um pouco vai ter campanha política, vão lá querer pedir o pavilhão, nem isso vão ter, porque não deram atenção durante os 4 anos, não vai ser, numa época de campanha política, o povo vai dar atenção para eles. Uma situação até que a vereadora Daniela conhece bem também, é naquele loteamento do FIER. E aqui já foi me dito várias vezes que estavam licitando a obra. Mas essa licitando essa obra aí já faz mais de ano. Dá uma chuva, toda aquela terra entra para dentro do asfalto. Ali é um perigo, porque é numa curva. As pessoas que vêm daqui para lá, elas geralmente não vão devagar. Ali, qualquer deslize, se choca contra o barranco. Precisa acontecer algum acidente mais grave ali para a prefeitura conseguir tomar algumas atitudes. Mas está em tempo. Está em tempo. Aqui foi me dito que estaria em licitação, mas talvez o projeto não esteja pronto, mas eu gostaria que a líder do governo fosse até a engenharia, falasse com o secretário lá, o responsável, o diretor, e também conversasse com o prefeito. Não é possível que nós não podemos fazer um pedacinho de asfalto, gente. Nós temos dinheiro em caixa sobrando, pelo que o Renato prestou conta esses dias. não é difícil de fazer, falta boa vontade. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. Com a palavra, vereador Vanderlei Antião.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas aí, assistentes, diretor da Câmara aí, o jurídico. Também nosso ex-jurídico aí, o doutor Facon, que está aí, o Renato. E o servidor Silvano, que não mede esforços. Botaram ele para pintar postes e fazer, mas está lá fazendo serviço e mostrando e fazendo jus ao salário que ele ganha. E parabéns, Silvano. Vai lá e olha os problemas e resolve. Só queria falar, senhor presidente, eu teria um pedido para fazer ao senhor presidente. Eu não sei se tem como, o senhor proibiu o uso do celular, mas eu uso o celular bastante. A gente vê os repórteres na televisão, eles usam o celular para tudo, inclusive nos programas ao vivo, se não tem como, de repente, voltar. Se não tiver como voltar, eu preciso bastante, recebo informações, olho no Google, se tiver alguma dúvida. Se não tiver como voltar, a gente respeita a decisão do presidente. Esse era o meu pedido. Falar também que nós tivemos aí a presença do Daniel, da COAF, aí, que, em parênteses, detonou tudo nós vereadores, aí, né? Mas com alguma razão também, e dizer que foi suspenso também o decreto que ele questionou ali, 1866, 1867, foi suspenso até julho, se não me engano, que era para CICM, sobre os produtos agrícolas e vacina e remédios. Foi suspenso também. Também falar sobre o pedido do vereador Alexandre, acho que realmente é a quarta, quinta vez, acho que eu e a Daniela já fizemos esse pedido, acho que foi um dos primeiros pedidos, então realmente aqui fica claro que pedido de providência não adianta fazer muito, né? Que se resolvesse, eu tenho a certeza que estava tudo praticamente resolvido nesse município. Sobre o vereador Jair, que falou da Rua do Santa Teresa, realmente ontem eu estava no pavilhão da Rua do Santa Teresa Baixa, a gente fez um almoço lá e foi bastante cobrado. Eu fui bastante cobrado, o Petri estava lá, mas eu fui cobrado porque eu fui lá fazer campanha com o vice-prefeito Tudor Girardi e a gente prometeu de arrumar aquela rua lá. E ela está... Dá nesse estado. Hoje fui, antes do meio-dia, passar lá, a dificuldade é grande. Mas não tem como alargar ela também. É muito difícil, porque tem muro para o lado de cima e casa para o lado de baixo. Infelizmente é um problema ali, mas pelo menos asfaltar, alguma coisa tem que ser feito. Ali moram 36 famílias, eu acho, se não me engano, e tem família que não consegue chegar com o carro até na frente da casa. E se chegar, não pode deixar parado. O Santa Teresa Baixa realmente é um bairro bastante, eu não digo abandonado, não vem de hoje, mas é bastante crítico que alguma coisa tem que ser feita para resolver aquela situação daquele povo lá. Porque senão, daqui a pouco, daqui a uns dias, nós vereadores, qualquer um de nós botar os pés lá vai ter que correr. Vai vir outra campanha aí, se continuar assim, e não sei se tem alguém que se salva aí, né? Mas vamos correr todo mundo junto daí, né, Petri? Sobre o vereador Uti fez um pedido de providência bastante importante semana passada, semana retrasada, sobre o patrimônio público das comunidades, acho, se não me engano. Muito interessante. Não adianta nós ficar aqui pregando turismo e não sei o quê, se nós não conservar aquilo ali. Eu até fiz um pedido em Capela. Não sei se o Fábio, acho que foi o primeiro comércio onde tinha o Vune ali, o Trolli, que morava em Dourado, agora tá, ele queria, digo, não deruba, espera um pouco. Daqui a pouco nós podemos aproveitar, nossa senhora, os dois primeiros comércios de Capela, acho que estão de pé lá. Nós pudéssemos recuperar isso. A nossa primeira prefeitura de Itapiranga, nós estamos falando em turismo, nossa primeira prefeitura de Itapiranga foi derrubada, não faz muitos dias. Que pena, ninguém nós se tocou muito, mas era... Imagina nós trazer o pessoal de fora, aqui era a nossa primeira prefeitura. A gente mais ou menos reconstruir isso e mostrar como que funcionava a primeira prefeitura. Seria muito interessante. Então, fico sentindo, eu não me toquei também. Se eu tivesse me tocado, eu teria questionado muito. Tem mais uma construção velha na frente do Banco do Brasil, que está virada em mato, que antes de ser desapropriada, ela foi derrubada, né? Com medo desse risco de município desapropriar e fazer alguma coisa, ela foi derrubada, né? Então, a gente fica nas comunidades do interior bastante. Parabéns ao UTS por esse pedido. E acho que temos que conservar essas histórias de Itapiranga. Aí. Estamos falando da primeira Oktoberfest de Itapiranga do Brasil, né? Que tem várias histórias, mas estamos olhando diretamente bastante para a linha Becker, que foi lá que aconteceu, mas em redor de linha Becker tem muita história. Como, por exemplo, o Chapéu, que foi a primeira comunidade desse município. A primeira comunidade do município de Itapiranga foi Chapéu, né? Então, nós temos que olhar para esses lados também. A sua comunidade, Fábio, os caras vieram pedir como é que a prefeitura ajuda, a linha Becker não ajuda nós. Não tem como. Então, tem que ser feito alguma... incluir as festas nos eventos do município para poder ajudar. É difícil de explicar isso para a população. É muito difícil. Essa semana passada, aconteceu mais um caso que não dá, simplesmente não dá para admitir um caso desse. O bairro do Negro, lá embaixo. Alguém denunciou, parabéns para o vizinho que conseguiu que o esgoto dele deve correr direto para dentro do rio, mas denunciou o vizinho dele, o vigilante sanitário, fazendo o serviço dele. Foi lá. Agora ele vai ter que arrumar praticamente um tratamento de esgoto para a água da pia dele não correr direto para o rio. Aí todas aquelas famílias que moram na beirada do rio não têm tratamento de esgoto. Isso é um problema do município. Tem que fazer o tratamento de esgoto. Agora, um cara lá, no meio de tudo, vai ter que investir, vai ter que fazer o tratamento de esgoto, senão tem que fechar o estabelecimento desse. Aqui em Itapiranga, eu quero ver o que vai acontecer, porque tem uma história, assim, que nada é para sempre. Tomara que esteja errado essa história aí. Já pensou se a JBS chega a fechar Itapiranga? Aí ia ser valorizado o pequeno empresário. Assim, não precisa valorizar muito, porque o dinheiro rola da JBS para dentro, daí o pequeno, às vezes, não é tão visto. Aí, presidente, era mais ou menos o meu desabafo, tinha bastante coisa, mas deve estar esgotando o meu tempo, né? Então, fico agradecido e desejo a todos os meus nobres colegas uma ótima semana.
Agradeço as colocações do vereador Vanderlei Antion. Também me inscrevi na palavra livre e passo a presidência ao vice-presidente.
Aceito, presidente.
Bem, em primeiro lugar, colocar o seguinte em relação aos balancetes. Nós temos como dever, como uma obrigação, uma meta de divulgar os balancetes em relação ao mês anterior. Porém, esse mês, em função da troca de sistema, ainda está sendo feita a conversão dos dados, então o balancete da Câmara não podemos fazer leitura dele enquanto isso não estiver pronto. Mas assim que pronto, vamos estar fazendo então a leitura do balancete do mês de fevereiro, aqui nesse plenário. Em relação à colocação do uso do celular, que o vereador Vanderlei se manifestou, eu não tenho proibido o uso do celular. Só tenho colocado que no momento que o vereador precisar usar o celular, nós vamos estar interrompendo a sessão até para o vereador poder resolver o problema dele antes e nós continuarmos. Entendo que durante a sessão, como tem acontecido já em todos os tempos, períodos que estamos aqui nessa legislatura, entendemos que o celular, no momento da legislatura, no momento da sessão, ele não é bem-vindo. Então, acho que é importante nós poder respeitar esta parte também. Em relação aos pareceres do projeto número 8, o nosso secretário, quero agradecer a eficiência do secretário, tem notado em tudo o que está sendo feito aqui na Câmara, nessa casa, o esforço de cada um dos servidores está sendo exemplar e o nosso secretário Daniel também tem feito isso daí de uma forma muito exemplar e estou muito satisfeito com o trabalho de cada um dos servidores dentro das suas áreas. Foi feito o parecer, realmente eu não tenho visto o parecer, não é obrigação do presidente ter os pareceres na mão dele e como naquela sessão tinha, então, a primeira sessão solene do vereador Mirim, não pude acompanhar isso aí de perto. Mas como já falado e repetido por duas vezes na sessão anterior, mais uma vez está colocando aqui,
que vai ficar a obrigação dos presidentes de cada comissão retirar o parecer com o Daniel e deixá-lo aqui para o presidente e colocar, então, em votação os projetos depois dos pareceres dados pelas comissões, com o parecer prévio do nosso jurídico, para mim, verificando se o projeto está correto dentro da legislação nesse sentido. Gostaria de colocar também, professores vereadores, que começamos os programas de divulgação tanto no rádio e também quanto no jornal. As duas primeiras sessões, em função das matérias, nós fizemos, então, o programa. E, seguindo, então, uma ordem, estamos privilegiando, então, primeiro a mesa diretora e, posteriormente, vamos estar fazendo o sorteio dos demais vereadores que vão estar fazendo, então, o programa em regime de rodízio. Lamentar que nós não podíamos fazê-lo logo do começo, já desde o mês de fevereiro, desde a primeira sessão, em função de algo estranho, porque nossa diretora anterior eliminou as pastas, estava pronto para ser divulgado, fazer a divulgação do credenciamento e também para a rádio também, nesse sentido. Infelizmente, quero agradecer o nosso diretor Miguel, que tem conseguido recuperar várias pastas que foram eliminadas, estão à lixeira, mas, infelizmente, a pasta das licitações estavam vazias, não tinha mais como nós proceder à continuação, então, em relação a essa situação aí. Mas, enfim, estamos dentro de um prazo legal. Agradeço o esforço que foi feito para nós podermos, então, já começar a partir do primeiro dia do mês de março, então, legalmente fazendo essa divulgação para a população poder acompanhar, então, os atos da Câmara de Vereadores. Lamentar que nós não podemos contar hoje aqui com o diretor responsável pelos esportes. O jurídico vai estar vendo, então, essa situação. Creio que seria oportuno e conveniente que pudesse, pelo menos, vir na próxima sessão e a gente resolver essa situação e tirar as dúvidas dos colegas vereadores em relação à pasta do esporte, em relação ao orçamento também nesse sentido. Quero agradecer as explicações que o Renato tem nos dado antes de nós começarmos a sessão, que foi muito importante, e agradecer a todos os vereadores. Então, com isso, limpamos a mesa, estão com todos os projetos que estavam aí pendentes, estão aprovados. Então, está tudo ok também nesse sentido aí. Seria isso. Agradeço o nosso vice-presidente e reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Agradecer a participação de todos e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 11 de março. Um abraço, boa noite.